Estudo deste áudio. O Evangelho da Paz. Capítulo 8. Paz multiplicada. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo e conhecedor da condição vital que a paz de Deus tem para o coração, para a vida de cada pessoa na terra e para a vida eterna de cada cristão, reitera várias vezes, em suas cartas, a diligência que cada cristão deveria ter na busca da paz oferecida a nós pelo Evangelho proveniente do Reino Celestial, conforme exemplificado abaixo. 1 Pedro 3, 10 até 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 1 Pedro 5, 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. 2 Pedro 3, 10 até 15. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Entretanto, depois de observar que as Escrituras nos mostram que através do Evangelho é possibilitado alcançarmos a paz com Deus e também a paz do Senhor em nossos corações, pois ela acompanha a presença de Deus em nós, elas vão ainda mais além e nos mostram que esta mesma paz pode inclusive ser multiplicada em nós. Nas saudações iniciais da mesma carta em que Pedro reitera a relevância de nos empenharmos em alcançar a paz, assim como também Judas o faz nas saudações da carta escrita por ele, podemos ver expressamente que a presença e a atuação da paz e da graça do Senhor não são concedidas apenas para um momento particular ou inicial, mas para que também venham a crescer ou sejam multiplicadas naqueles e a favor daqueles que já acolheram o Evangelho no coração, conforme apresentado também abaixo. 1 Pedro 1, 1 até 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Judas 1, 1 até 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Pelas menções apresentadas nas saudações das duas cartas referenciadas acima, pode ser observado que a paz de Deus se multiplica na vida daqueles que permanecem fiéis na comunhão com aquele que nos foi dado do céu para nos revelar e conceder a paz do Senhor. Na segunda carta de Pedro, nós podemos observar inclusive que as Escrituras são muito expressivas e objetivas quanto à maneira pela qual a paz de Deus pode ser multiplicada na vida de um cristão, conforme segue. 2 Pedro 1, 1 até 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quando um cristão compreende que a paz de Deus é dada ao seu coração para a reconciliação com o Senhor e para o início de um relacionamento pessoal com Ele, e quando um cristão, além de compreendê-lo, pratica este relacionamento que lhe é oferecido por parte do Senhor, ele se coloca também no caminho em que a paz de Deus passa a se multiplicar para várias outras áreas de sua vida. Quando um cristão permanece firme no propósito de conhecer cada vez mais ao Senhor que o salvou, que lhe deu um novo coração e que é poderoso para guardá-lo e sustentá-lo para sempre, ele passa a receber cada vez mais da sabedoria de Deus para a sua vida. Ele passa a receber uma crescente presença e atuação da sabedoria que é repleta de instruções para guiá-lo de maneira crescente no relacionamento com o caminho da paz. Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Provérbios 3, 1 até 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 13 até 18. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Depois que o Senhor concede a provisão e o caminho de paz para um indivíduo se achegar a ele, o Senhor também tem expectativa de que de fato este caminho para se achegar a ele seja usado. E a recompensa para quem aceita o convite de Deus para conhecer mais de perto e mais profundamente ao Senhor é a multiplicação de paz no coração e nas diversas áreas relacionadas à sua vida, podendo o Senhor fazer com que até os inimigos deste indivíduo tenham paz com ele. Provérbios 16, 6 até 7. Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade, e, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando uma pessoa recebe a paz com Deus e a paz de Deus em seu coração, e usa desta paz para permanecer e avançar mais no relacionamento com o Senhor a instrui e guia por veredas de paz ainda que o mundo ao redor esteja profundamente agitado pela falta de paz. Quando um cristão avança na direção do convite que recebeu do Senhor para de fato se relacionar com ele, ele passa a se colocar no caminho ou na condição onde a paz lhe é concedida de forma crescente para múltiplos propósitos, entre os quais, um cristão inclusive pode vir a se tornar em um canal através do qual Deus anuncia a sua paz também a outras pessoas. Um cristão que permite ser ensinado que é do Senhor que ele recebe a paz celestial e eterna, mas também que é a vontade do Senhor que todos alcancem esta mesma paz mediante a salvação em Cristo, também torna-se mais preparado para orar com maior grau de entendimento pela manifestação e vinda da verdadeira paz ao mundo e, ainda, torna-se mais preparado para também ser um semeador das sementes da justiça de Deus em prol de outras pessoas. Tiago 3, 13 até 4, 10. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. No final das contas, a questão de ter ou não ter a paz no coração, de viver em paz ou ter falta de paz, também multiplicada nas várias áreas da vida, está sempre de alguma maneira relacionada respectivamente a permanecer na presença e na comunhão com Deus ou em se apartar da presença e da comunhão com o Senhor. Salmos 4, 6 até 7. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. 8 Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fezes repousar seguro. Mediante a sua justiça e paz, e a comunhão com Ele, o Deus da paz tem por propósito nos aperfeiçoar em tudo que precisamos ser aperfeiçoados. 1 Tessalonicenses 5, 23 até 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.